Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
E vocês estão em mais um episódio do Afetos Podcast. Porque sexta-feira é dia de afetos. Tem gente que escuta quinta também, né? Os privilegiados que estão no nosso grupo. No Telegram. E recebem o anúncio antes que o episódio tá no ar. Ah, se você não tá no nosso grupo do Telegram, o nome é Afetos Podcast. O nosso Twitter é @pafetos. E o nosso Instagram é @afetospodcast. Nos sigam lá pra ficar por dentro de todas as novidades, de quando sair episódio novo. Ative as notificações, inclusive, do Instagram. Mas o episódio está sempre aqui sexta-feira. E aí, como vocês já devem ter visto no título, o episódio de hoje vai ser sobre primeiras vezes. Esse é um tema sugerido por uma seguidora. E ele tava na gaveta, e hoje a gente pensando, né, em qual tema tratar, a gente falou, por que não esse? Já que o último episódio, o clima foi um pouco mais tenso, né, mais pesado. E aí a gente quer relembrar e falar sobre também como a gente precisa se abrir para as primeiras vezes, né? Porque às vezes a gente fica tanto no nosso lugar seguro, que às vezes a gente esquece que nunca é tarde para tentar uma nova coisa pela primeira vez. E a gente quer compartilhar um pouco das nossas experiências de alegrias e tristezas por arriscar, né, nesse jogo da vida, a dar o passo de tentar uma coisa pela primeira vez. Nossa, filosofei toda, né, Karina?
Real. O que me lembrou que nós somos jovens, não é mesmo? Jovens senhoras, senhoras. E aí a gente tem um público, Gabi, de meninas saindo da adolescência e entrando na vida adulta, que me deixou muito surpresa de descobrir. E eu descobri de duas formas. Primeiro, a gente tá concorrendo ao prêmio de melhor podcast pela revista Toda Teen. Eu fiquei chocada quando vi isso, porque eu imaginei, caraca, tipo, o público da Toda Teen são adolescentes, meninas, né, em sua maioria, saindo da adolescência e entrando na vida adulta. 18 anos ali, 17, 18 anos. E nunca que eu imaginei que a gente estaria com um público tão grande nessa faixa etária. Embora, majoritariamente, a gente tenha um público... o nosso maior público são de mulheres ali entre 30 e 32 anos. 28 e 32 anos, na verdade. Primeira coisa, isso. E segunda coisa, a gente recebe muito e-mail de jovens mulheres, sabe? De mulheres de 18, 19, 20 anos, querendo ajuda no Afetos Te Ajuda especificamente. E aí eu tentei fazer essa ligação com a parada das primeiras vezes, assim, de quando a gente tinha mais ou menos essa idade, onde a gente estava descobrindo o que a gente queria, onde a gente estava, na verdade, cheia de questões sobre quem a gente era, né, com 18, 19 anos, sobre qual caminho tomar e o que de primeiras vezes a gente teve com essa idade, assim, desde ter a primeira relação sexual, sabe, que geralmente é cercada de mistério, porque é a primeira vez que você está adentrando nesse campo, que é cercado de mistérios, cercado de tabu, você não sabe muito bem como se colocar, o que fazer, o que não fazer, como fazer, já que a gente tinha, né, pelo menos nessa época, há pouquíssima informação, até se colocar num emprego, sabe? Eu tenho, lá na livraria, eu tenho a possibilidade de trabalhar com aprendizes. A empresa contrata essa galera aí de 20, até 21 anos, que tá entrando no primeiro emprego, numa puta oportunidade, né? Que já é trabalhar com livros. A gente sabe que muita gente gostaria de estar trabalhando com livros e pouca gente consegue, já que não é um mercado tão amplo assim, com cada vez menos livrarias abertas pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. E aí você vê gente com o olhinho brilhando, assim, sabe? Tipo, adentrando no mundo do mercado de trabalho, sem saber muito bem como se colocar e aprendendo no dia a dia, sabe? Aprendendo literalmente com a sua primeira vez. Gente que ainda tem esse brilho, que ainda tem essa coisa do... Não sei se é meio utópica, mas na falta de outra palavra eu vou usar essa. Na sua geração o mundo vai ser diferente, sabe? E aí eu lembro das minhas primeiras vezes, assim, ter contato com essa galera me faz reacender, na verdade, uma chamazinha que eu achava que tava meio adormecida, assim. E só abre aspas aqui, falando em adormecer chamas e coisas que estavam... esquecidas, tem uma poeta no Instagram chamada Luciene Nascimento, e ela não é do Instagram, tá, gente? Ela está na plataforma, mas ela tem livro publicado que se chama Tudo Nela é de Se Amar, e ela publicou semana passada uma poesia junto com o canal Influência Negra, que tem cerca de 4 minutos. E eu chorei, assim, copiosamente nesta poesia. Ela inicia a poesia dizendo que perguntam pra ela se ela tá bem. Em determinado momento, ela diz que o conhecimento é desassossego. Essa parte, especificamente, ficou reverberando na minha cabeça, assim. E por que eu trouxe isso? Essas aspas um pouco mais longas. Porque... quando eu digo que ter contato com essa galera mais jovem faz reacender algumas coisas, essa poesia da Luciene fez reacender em mim essa sensação de estar fazendo algo que dá a possibilidade de ter contato com pessoas que estão iniciando projetos pela primeira vez, assim. Eu vou compartilhar novamente, mais pro final de semana, essa poesia lá no meu Instagram para vocês saberem, mas já de cara eu deixo o convite para vocês seguirem a Luciene Nascimento no Instagram e ter contato com essa coisa de reviver sentimentos, principalmente para quem é ativista, né? Para quem tá no campo aí das relações sociais, relações raciais. Fechando essa aspas e voltando à coisa das primeiras vezes, eu acho que tem muitas coisas no alto dos meus 37 anos que eu já fiz pela primeira vez e que causou muito... medo, talvez, essa é a palavra, muito, não sei se eu estou fazendo isso de forma correta, mas que olhando para trás, assim, me abriu a possibilidade de alargar os caminhos, assim, eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu voei de avião, por exemplo, que eu fiz uma viagem para fora do Rio, e foi para São Paulo, e foi depois dos 30, assim, foi pela primeira vez na vida que eu voei de avião, foi depois dos 30, e aí isso me fez lembrar de um tweet que eu vi, de alguém falando assim, a gente precisa sim comemorar essas pequenas coisas que para outras pessoas às vezes pode parecer batido, né, como terminar uma graduação, voar pela primeira vez, e que pra gente faz toda a diferença, assim, tipo, te tira mesmo desse local que a Gabi falou de conforto, e às vezes de segurança, e te coloca em outro local, inclusive expande teu mundo sobre as possibilidades que você nem sabia que você existia. E eu lembro assim, minha irmã, por exemplo, tem um pânico real de avião e de qualquer coisa que coloque ela fora do nível da terra, assim. Então ela morre de medo de altura, e eu lembro que pra ela foi, pra mim foi muito incrível e satisfatório e emocionante entrar num avião pela primeira vez, mas pra ela é uma possibilidade zero, assim. Ela falou, não, se eu tiver de viajar eu vou encarar, sei lá, 13 horas, 20 horas de estrada, mas eu não subo no avião. Pra gente, né, que sai das classes C aí e consegue adentrar alguns caminhos que, por exemplo, as minhas irmãs não tiveram a possibilidade, ou minha mãe mesmo não teve a possibilidade, essas primeiras vezes elas fazem completamente diferença na nossa vida, assim, desde ampliar as possibilidades até conhecer outras possibilidades, né? Porque muitas vezes a gente fica dividida entre o que a gente sabe e o que a gente não sabe, mas a gente esquece que tem uma terceira camada, que é o que a gente nem sabe que a gente não sabe, né? As coisas que a gente nem sabe que existe e que a gente não sabe que a gente pode concretizar, planejar ou fazer essas coisas. E você, Gabi, o que que você lembra aí de primeiras vezes?
Karina, tenho muitas coisas a pontuar, né? Primeiro que quando você trouxe essa temática para nossa lista de temas, eu jamais pensei nessa versão adolescente do Afetos. Coitado, desculpa, público adolescente. Mas a primeira coisa que eu pensei é que é sobre a nossa fase mesmo da vida, sabe? De jovens... Uhum. jovens, adultas, e que a gente está vivendo várias coisas pela primeira vez.
Sim.
E essa perspectiva, às vezes, a gente achar que, se você não faz determinadas coisas até os 30 anos, você não faz mais. Sim, você faz depois dos 30, você faz depois dos 40, você faz depois dos 50, você faz... Sabe? A vida é cheia dessas primeiras vezes. E uma outra coisa que eu ia até falar pra você, que é a gente pensar qual foi a nossa última primeira vez.
Uhum.
O que você fez pela primeira vez, sabe? O que você tentou de novo nos últimos tempos? Eu ia perguntar pra Karina qual foi a última primeira vez dela, mas eu não vou perguntar, porque eu já sei porque ela me contou antes do episódio, e a Karina tá me dando louca. Pode ser outra primeira vez, tá, Karina? Outra coisa.
Okay.
Uma coisa que você lembra que você fez pela primeira vez nos últimos tempos, Karina?
Então, entrando nesse campo aí das relações amorosas... Então, há poucos meses atrás, pela primeira vez eu cheguei numa pessoa. Assim, eu sempre... E isso foi pauta da minha terapia, umas 3 sessões direto. Porque eu sempre falei com a minha terapeuta sobre essa coisa da espera. De você ter vontade de fazer determinadas coisas. Tipo, chegar em alguém que você tá afim. E você ficar esperando que a iniciativa parta de outra pessoa. Porque, né? É isso. Não é de bom tom mulheres darem o primeiro passo. A gente tem muito... A gente, né? Eu tô falando de um local muito pessoal. A gente tem muito medo de ser rejeitada. A gente sabe que, historicamente, mulheres...
Fale por você, Karina, que eu sou...
Não, mas a gente sabe que...
A Karina conhece essa minha versão.
Sim, mas a gente sabe que, historicamente, mulheres negras têm... Existe a possibilidade real de você ser mais rejeitada do que outras mulheres. Então, isso faz com que algumas de nós fiquem mesmo com o pé atrás. Porque essa rejeição, ela bate em locais... outros, que não só aquele que você está vivendo naquele momento. Você acaba reverberando essa rejeição em outras partes da sua vida. E esse medo sempre existiu em mim, tipo, existe uma possibilidade real, mas é isso, eu quero exercer autonomia sobre o meu desejo e quero chegar em alguém. Não deu certo. Não deu certo.
Não deu certo, cara?
Não deu certo. Mas é isso, serviu como experiência e principalmente...
Tentou.
Exatamente, e principalmente a certeza de que eu posso ser o agente em vez de ser a pessoa que fica no aguardo, sabe? Que fica na espera, assim. Ainda dentro desse campo das relações com o outro, né? Das relações afetivas, sexuais, estar mais aberta para as coisas. Nas nossas conversas entre eu e a Gabi, que a gente traz aqui pro Afetos, que eu sou essa pessoa romântica, que, tipo, o meme de que era só uma ficada nunca acontece comigo, porque desde a primeira ficada eu já tô elaborando vários futuros possíveis. E ter essa possibilidade de só viver um momento, sabe? Coisa que eu sempre achei que não seria pra mim. Eu sempre acho que as relações casuais servem pras outras pessoas e pra mim não serve. Eu não consigo viver relações casuais. E viver essas relações e ter a possibilidade de se relacionar de forma madura com outra pessoa, sabendo que muitas vezes vai ser só uma relação casual, isso também pra mim foi uma primeira vez, assim. É óbvio, né? Com todo o cuidado, com todo o respeito pelo outro e com todo o respeito por mim, porque eu demorei muito tempo pra poder entender que local era esse também, se isso não tava me agredindo. Por muito tempo me agrediu tentar estabelecer relações casuais com as outras pessoas e pensar, não, cara, isso mais me fere do que me dá satisfação. E agora eu tô num outro momento, assim, eu consigo estabelecer, e isso pra mim foi um marco de primeira vez, estabelecer relações casuais com as outras pessoas sem necessariamente fazer um planejamento conjunto futuro, sabe? É só uma relação casual e tá tudo bem. Pela primeira vez eu entrei num aplicativo de pegação, Gabriela. Você aí que é expert, né? Nesse campo. Não foi o Tinder, gente. Foi um outro aplicativo chamado Bumble, que eu recomendo, inclusive. Eu tô nesse aplicativo e é divertido, assim, sabe? É divertido, principalmente em tempos pandêmicos, onde a gente ficou muito tempo longe dessas interações homem e mulher, né? Que é o local onde a gente fala, o local de onde eu falo especificamente, é exercer esse campo do desejo nos aplicativos é muito interessante, assim, saber que você desperta o interesse de outra pessoa através das coisas que você fala, através das fotos que você posta. Também tem muita gente sem noção, né? Muita gente que já chega partindo pro fight desde a primeira conversa. Pelo menos cabe a mim. Coube a mim, né? Cortar, porque não é esse tipo de interação que eu quero. E nada contra quem quer uma interação mais que chegue nos finalmente na primeira conversa, mas não era isso que eu estava procurando. Mas isso de estar nesse aplicativo também e de uma forma muito tranquila, sem tanta cobrança, sem tanta expectativa de futuro, também é uma experiência de primeira vez para mim.
Então, a mais recente que eu consigo pensar é a primeira vez que eu levei as crianças na praia, que foi ontem. Aquela ida de verdade, sabe? Eles já tinham ido, mas tinham ido rapidinho. E ontem foi aquela ida real, assim, de sair de casa com as coisas preparadas, levar os brinquedos, os lanches e ir pra praia. Então, é a primeira vez que eu lembro. Outra coisa que eu tenho... Isso é uma coisa que eu tentei pela primeira vez e que deu certo. Também as minhas amigas daqui de Niterói também foram pra me ajudar, né? É dispensar em outra coisa, fora das crianças. Uma outra primeira vez que eu lembro desse ano foi porque eu fui pra Nova York esse ano. E em Nova York tá liberado o uso medicinal de uma erva que eu não vou falar o nome aqui. E aí, pela primeira vez, eu experimentei. Então, é uma primeira vez também. Porque lá o acesso tá bem mais simples. E eu tenho as minhas questões aqui com essa coisa do Brasil, não ser liberado, tudo mais, etc. Então, lá, essa é uma primeira vez. Foi uma primeira vez agradável.
Lembra mais de alguma coisa, Gabi? Mas, não, antes de você lembrar de alguma coisa, melhor, eu vou especificar mais a minha... questão. Pra você foi de boa, assim, ou era uma questão pra você? Tipo, você tinha vontade de ter experimentado antes e por uma questão que não é legal no Brasil, você esperou essa oportunidade lá fora? Ou você já tinha experimentado antes e não bateu e agora bateu de forma diferente? Como foi a experiência, assim? Você esperou você viajar pra experimentar lá fora, porque aqui no Brasil ainda é dentro do campo da ilegalidade? Ou você já tinha experimentado aqui e não bateu bom e agora que bateu legal?
Não, nunca tinha experimentado. Eu acho que tem uma coisa de ser mais regulado também, que aqui não tem essa regulamentação, então você nunca sabe direito o que você tá ingerindo e tal. E lá, como é mais regulado, eu me senti mais confortável. E aí foi isso. Minha amiga comentou, eu falei, tudo bem, vamos lá. Entendi. E foi ótimo.
Entendi. Sobre essa questão, assim, eu sempre tive... Isso tem pouco tempo, assim, deve ter uns 7 meses, 8 meses, mais ou menos. Eu sempre tive essa questão com álcool, por exemplo, né? De ter um pezão atrás, de achar que não consigo, não quero, não preciso. E aí, uns meses atrás, eu comecei a ingerir um vinho, um tipo de vinho chamado frisante, que é bem mais leve, que pelo menos pra mim, né, é bem mais leve que o vinho tradicional, e me deixa super relaxada, assim, tipo, eu gosto, eu compro, sei lá, todas as vezes que eu vou fazer compra no mercado, eu acabo comprando uma garrafa, e dura pra mim, sei lá, um tempinho, eu bebo uma taça, e como eu não tenho consumo de álcool, não tenho consumo de álcool recorrente, uma taça pra mim já é o suficiente e me deixa relaxada, sabe? Eu não venho dessa cultura de beber quando era final da adolescência, começo da vida adulta. E aí essa pra mim é uma experiência de primeira vez. E uma experiência também de primeira vez que eu lembrei agora, Gabriela. Isso é muito inspirado em você e nas coisas que você fala. É que pela primeira vez na vida eu comprei um vibrador. Olha só. E ele vai chegar semana que vem. Tá bom pra você? Você fala com tanta naturalidade sobre as paradas dos vibradores. Eu tinha tentado uma vez um bullet. Pra quem não sabe, um bullet é tipo um batonzinho, assim. É o formato, né? Que eu comprei no Mercado Livre também. Chegou bem rapidinho. Mas, cara, pra mim não fez diferença nenhuma. E eu falei, bem, é isso. O mundo dos vibradores não é pra mim. Até que eu conheci uma marca, que eu não vou falar qual é, porque se ela quiser, ela que... patrocine um episódio do Afetos. Enfim, eu conheci uma marca, vi as infinitas possibilidades que tinha. A Gabi também me apresentou várias diferentes. Eu falei, é isso, a minha vez chegou. E aí comprei um e chegará semana que vem. Então, esperem reviews.
É, eu, assim, não sei, não lembro qual modelo que você comprou, Karina. Mas, assim, já que a gente entrou nesse tema, né? Vamos, eu sugiro sempre ou o sugador, o bullet com a Karina. Eu sugiro sempre o bullet, porque eu acho que é o principal, o início. Só que tem que ser um de boa qualidade. Porque o fraquinho não faz esse episódio. Agora falando para as adolescentes. Adolescentes. Já, né, que Karina trouxe essa pauta que estamos concorrendo ao prêmio Toda Teen. Antes de tentar uma primeira vez com outro, tente essas primeiras vezes aí que a Karina tá sugerindo, tá bom?
A gente já falou isso.
Que é muito importante.
A gente já falou isso em algum episódio do Afetos, sobre como a sua perspectiva de prazer fica diferente quando você entende o que você quer, o que o seu corpo quer. Sem necessariamente estar com outra pessoa, e depois você consegue expandir isso com muito mais autonomia quando no encontro com outra pessoa. E isso é super tabu, assim, sabe? De conversar sobre masturbação com mulheres, sabe? Sobre prazer a partir de si com outras mulheres. Ainda mais, eu falo assim, do alto dos meus 37 anos, imagine pra quem tá iniciando a vida sexual agora, assim. Ainda é muito cheio de tabu, muito não me toque. Eu vejo uma galera que é muito pra frente, mas a gente sabe que é exceção, que não é a regra, assim. Conversar sobre o que você, enquanto mulher, quer, o que você, enquanto mulher, consegue perceber ou aprender com seu próprio corpo e depois expandir esse aprendizado para uma companheira ou para um companheiro, sabe? Sim, existem centenas ou milhares de mulheres que já estão bem lá na frente nessa coisa do prazer feminino, mas a gente também tem um público de mulheres que não consegue, que ainda vê com muita vergonha, com muito tabu, com muito não posso, é errado. E eu acho que a gente pode abrir esse diálogo ou estender esse diálogo da naturalização desses processos, sabe? O quanto chegou pra mim tarde, e aí eu encaro como tarde real, embora a gente bata sempre nessa tecla, né, de que não existe idade para se fazer as coisas, mas o quanto chegou para mim tarde a quebra dessa resistência de que o que eu faço com o meu corpo não tá no campo do pecado ou no campo do erro, sabe? O exercício mesmo de uma autonomia que parte de mim e vai para o outro, que não começa no outro.
Uma coisa muito interessante que eu vi uma youtuber que eu gosto, a Flávia Kalina, fazendo, há muitos anos atrás ela fez isso, que é o 30 antes dos 30, né? E aí tem gente que faz 40 antes do 40 coisas pra fazer antes dos 40. E aí ela fez esse 30 antes dos 30, que eram coisas que era isso. Ela tinha vontade de fazer, nunca tinha feito. Sei lá, pular de paraquedas, entrar numa loja. Ela relata num episódio que ela queria muito. Ela sempre teve muita vergonha de entrar. Sabe nessas lojas que você. Lojas de maquiagem, que você chega e a pessoa vai meio que te maquiando, uhum. Vai testando assim a maquiagem de você? Ela tinha vergonha disso. Então ela colocou nessa lista pra fazer isso. Ela queria ir no programa da Oprah, foi. Acho muito interessante essa lista de coisas que você ainda quer fazer pela primeira vez, sabe? Talvez eu acho que o exercício desse episódio seja esse também. A gente, sabe, pensar em coisas que a gente ainda não fez e que a vida tá passando e a gente tá deixando pra lá. Porque quando a gente lista, eu acho que fica mais fácil da gente conseguir buscar caminhos pra fazer aquelas coisas. Talvez acabe esse episódio e lista 5 coisas que você sempre quis fazer, mas aí você ainda não fez.
Uhum.
Sabe? Pra você fazer pela primeira vez. Achei interessante.
Sim, sim.
Tá bem?
Sim.
Não pensei que ia por esse caminho esse episódio.
Não, eu acho que é uma boa, inclusive porque resgata muitos sonhos que às vezes a gente nem lembrava mais que a gente tinha, e muitas vontades, muitos desejos. Quando você lista o que você quer fazer, e não necessariamente precisa ser isso, né? 30 coisas, às vezes é 5 coisas, você vai lembrando e você vai listando, e você vai viabilizando as possibilidades, ó, pra pular de paraquedas eu preciso juntar essa grana aqui, porque eu sei que é um pouco mais caro e foge do meu orçamento mensal, mas pra entrar numa loja de maquiagem, por exemplo, e me maquiar, eu só preciso ir até o shopping, o que pra muitas pessoas é um grande passo, sabe? Quebrar essa barreira da vergonha. Eu lembro de uma loja que eu queria muito, muito, muito ir, assim, muito ir, num shopping específico aqui do Rio de Janeiro. Eu sempre admirava as roupas deles, as roupas que essa marca tinha de longe. E quando eu fui, tipo, sabe quando você se sentia absolutamente ninguém, assim? Você entra na loja, o vendedor te olha de cima e embaixo como se te dissesse com o olhar que aquele local não é pra você. E eu fiquei muito mal, assim, muito mal. E eu tenho uma prima minha, que ela é um pouco mais nova que eu, e ela é psicóloga. E eu conversei com ela sobre isso. E ela falou pra mim, então, primeiro que você não tava fazendo favor pra ninguém, você não tava fazendo nada fora do esperado quando você tá num centro comercial, que é adentrar as lojas. Independente de você ter dinheiro ou não pra gastar naquela loja, não justifica o fato das pessoas te destratarem somente com o olhar, assim. Então, assim, é um exercício que você faz. Você tem vontade, você vai lá, olha, vê, realiza a experiência sem necessariamente gastar o seu dinheiro ali. E foi muito desconfortável, mas essa foi uma experiência que eu passei e que eu tive que passar pra poder quebrar essa coisa da vergonha, sabe? E eu acho que muito das primeiras vezes, das nossas primeiras vezes, ou das coisas que a gente pode relatar, que a gente ainda quer fazer como primeira vez, vem muito junto dessa camada de vergonha, sabe? Eu não faço porque eu tenho vergonha. Eu quero botar uma roupa X, eu quero botar um sapato X, eu quero botar um cabelo X. A gente que muda muito de cabelo. Inclusive, dessa última vez que eu mudei de cabelo, que eu coloquei os dreads, que era uma vontade minha que eu tinha há muito tempo e eu nunca achei que eu fosse bancar. Porque chama muita atenção, porque fica muito bonito. E eu pensei, não, tipo, cara, eu me senti poderosíssima, assim, poucas vezes na vida, eu me senti tão poderosa da forma como eu fiquei quando eu coloquei esses dreads, e foi a primeira vez que eu coloquei. Então, assim, muitas dessas primeiras vezes da gente requer uma certa coragem também e requer essa quebra de vergonha. A gente, enquanto mulheres, e especificamente mulheres negras, a gente tem uma pecha, né, uma coisa de vergonha de fazer as coisas ou de deixar de fazer as coisas por vergonha, principalmente pelo julgamento do outro, que o outro vai achar, e esse julgamento interno também que a gente tem, de achar que não é pra gente, que só é pro outro. Eu lembro que quando eu fiz a transição capilar, o que eu mais escutava das pessoas e de meninas que também queriam fazer, mas não tinham, ainda não tinham tido coragem, era isso, tipo, esse cabelo não é pra mim. Mas aí eu sempre questionava, tipo, mas por que não é, sabe? Por que você acha que fica muito bonito em mim e você não vai ficar? Ah, não, e aí vem uma série de desculpas, né? Uma série de justificativas. Ah, não, porque demora pra tratar, é mais difícil, gasta mais dinheiro. E isso tudo pra mim soa muito como desculpa, assim. De medo de sair desse local confortável, e de vergonha de chamar a atenção dos outros, sabe? Muitas vezes está acostumada a viver quase que se escondendo, né? Com medo de se colocar assim no mundo. E a gente já falou em outros episódios do Afetos o quanto vergonha e coragem andam juntas, assim. O quanto a gente precisa entender que uma coisa, às vezes, é muito associada à outra. E que pra gente ter coragem, exercer autonomia e de fazer essas primeiras vezes, inclusive essas que a Gabi falou, né, da gente listar o que a gente quer, a gente vai ter que sair um pouquinho do campo da vergonha e ir mais pro campo da coragem.
É isso, gente. Ir pro campo da coragem. Já nem sei mais qual o nome desse episódio. Faça pela primeira vez. Não sei.
Qual foi a sua última primeira vez?
É isso. E qual vai ser a sua próxima primeira vez, né, também.
Exato.
Enfim, gente, eu preciso ir. A verdade é essa. Renderia mais. Talvez a gente faça uma parte 2 de coisas que a gente tentou pela primeira vez depois desse episódio.
Com certeza.
Com relatos de vocês, imagina.
Com certeza.
Ia ser demais.
Ia ser demais. Então tá aberto aí o convite. Mande pra gente. relatos de vocês de primeiras vezes. E a gente faz uma parte 2 desse episódio, que eu já tô lembrando aqui de várias outras coisas que eu quero falar também. Mas fica pra parte 2. É isso, gente.
Ok, então. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
É isso, gente. Um beijo. Sexta-feira é dia de afetos. Até o próximo episódio e tchau.